A Rádio das Nações Unidas vai conversar com Esteban Manjan, da Comissão de Delimitação da Plataforma Marítima, para discutir aspectos como os limites dos países e propostas sobre a delimitação das suas fronteiras marítimas. Como é que esta comissão está em termos de resultado depois de 2 anos e meio da sua formação?
Esta é uma comissão dos limites da Plataforma Continental, um dos corpos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A responsabilidade dessa comissão é receber as propostas que os estados costeiros têm a seu direito de fazer no âmbito da convenção. E neste preciso momento a comissão conta com 37 submissões. Mas neste período de 2 anos e meio, há que salientar que já foram aproximadamente 14 submissões que entraram, destacando o ano de 2014, que foram um total de 7 submissões. Com os novos arranjos, estamos a considerar 9 submissões em simultâneo. Cada subcomissão tem 3 submissões a analisar em simultâneo. 5 já foram produzidos as devidas recomendações e apresentados aos respectivos estados proponentes.
Qual é a relevância de um Estado apresentar uma submissão a este grupo?
Um Estado costeiro, no âmbito da Convenção, tem o direito de estabelecer seus limites marítimos. Tem o limite das 12 milhas, que é o mar territorial, onde exerce a sua jurisdição. Depois tem o limite dos 24 milhas, que é onde o Estado, portanto, deve exercer atividades de fiscalização, questões aduaneiras. E, por último, o Estado termina com o chamado limite que estabelece a zona econômica exclusiva, demarcado com uma distância de 200 milhas náuticas. O Estado costeiro tem o seu direito, na Convenção, de estabelecer uma área da sua jurisdição, e neste caso até as 200 milhas náuticas. A área que ficar depois da delimitação das 200 milhas náuticas é chamada área no âmbito da Convenção, então fica já sobre a guarda da Convenção, neste caso das Nações Unidas, através do outro órgão, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Entretanto, os estados costeiros, após a delimitação da sua zona econômica exclusiva, ainda têm o direito de apresentar uma proposta que possa estender a sua plataforma continental para além dessa zona econômica exclusiva. É neste âmbito onde a Comissão dos Limites da Plataforma Continental tem o seu papel. O país, neste caso costeiro, tem de apresentar uma proposta técnica científica com o seu enquadramento legal que apresenta ao secretário-geral das Nações Unidas pedindo a sua extensão. E cabe a esta comissão receber o material que é apresentado pelo Estado, analisar o seu cumprimento e, por fim, apresentar recomendações ao secretário-geral das Nações Unidas. Então, são essas recomendações que dão o direito de o país costeiro ter uma área adicional para além das 200 milhas náuticas.
Estamos agora a viver um período de intenso debate sobre oceanos e recursos que vêm dos oceanos. Estamos a falar do conceito da economia azul, onde os países são estimulados a usar cada vez mais, de forma mais intensa, as oportunidades que os oceanos oferecem. Mas, ao mesmo tempo, estamos a falar de algumas disputas que ocorrem ocasionalmente entre países. Que papel é que a Comissão tem neste processo?
A Comissão é só um órgão estabelecido dentro da Convenção. E a Convenção é um instrumento que abaliza sobre o aproveitamento do mar e oceanos. Dentro da Convenção tem toda a informação que estabelece os critérios, as formas de cada um dos países, tanto costeiro como não, ter um igual direito sobre a utilização do mar. Então, isso para dizer o quê? Que esta comissão tem só uma área específica, que é só simplesmente receber o material e a informação que o Estado propõe, especificamente para a extensão da plataforma continental. Os assuntos das disputas também estão lá acautelados na Convenção. Aquilo que passa para além da Convenção recorre-se ao terceiro órgão, que já é um órgão jurídico-legal, é o Tribunal Internacional do Direito do Mar, para resolver a questão de disputas que possam existir nos dois Estados. Toda a área que fica para além da zona econômica exclusiva dos países costeiros, que fica na jurisdição das Nações Unidas através da Convenção e controlado pela Autoridade dos Fundos, é declarado Património da Humanidade Nacional. Todos têm igual direito sobre essa área. As atividades do aproveitamento dos recursos também estão acauteladas no artigo 82 e outros artigos também relevantes na Convenção, mas sobre a gestão da autoridade. E as disputas são cauteladas também na Convenção e também são tratadas no Tribunal Internacional. E essa comissão não tem a capacidade de fazer interpretação legal, simplesmente só a aplicação da provisão do artigo 76.
Há muitas submissões que estão a acontecer. Como é que poderia considerar, em termos de relevância, esta comissão e a percepção que os países estão a ter?
Este assunto é extremamente delicado. Cada país proponente vê uma oportunidade para as gerações, para o seu povo, ter o espaço por qual possa exercer o direito do aproveitamento de todos os recursos. É um assunto extremamente sensível, mas a responsabilidade da Comissão é garantir que os países cumpram o estabelecido na Convenção. Estamos a receber muitas propostas e muitas propostas também ainda vão chegar. O trabalho vai continuar, mas sempre com esta responsabilidade de salvaguardar o interesse internacional, porque, de fato, a Comissão tem a consciência de que a área pela qual as propostas são apresentadas é uma área, a priori, faz parte do património da humanidade. Então, há aqui uma responsabilidade de poder fazer o seu trabalho e que garante a sua integridade como um órgão, sobretudo as pretensões das Nações Unidas para com toda a comunidade e a humanidade.